estudo técnico sobre o nível de desenvolvimento, qualidade de vida dos 41 maiores municípios, população acima de 200 mil habitantes do estado de São Paulo, realizado pelo Núcleo de Estudos das Cidades, que é um grupo constituído por professores da USP, da Federal de São Carlos e FATEC. É uma ferramenta importante, né, essa análise, essa análise comparativa para a gestão pública no âmbito municipal. A gente vai entender um pouquinho como é que foi feito esse trabalho. Eu converso com o professor Antônio Clóvis Pinto Ferraz, da Escola de Engenharia de São Carlos. Ele é coordenador deste Núcleo de Estudos das Cidades, o NEC. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia a você, a toda a sua equipe e a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco. Para a gente falar dessa ferramenta que é importantíssima, eu queria, de forma clara, a gente vai ter aí cerca de uns 15 minutos para falar de um estudo bastante amplo. Eu estava olhando todas as informações, explicar rapidamente a metodologia que foi empregada. Eu acho que são duas importantes informações, e que áreas, né, foram avaliadas, professor?
Bem, antes de dizer o seguinte, existem alguns estudos sobre municípios, né, como cidades competitivas, cidades inteligentes, cidades conectadas, desafio da gestão municipal, todos esses estudos voltados para alguma coisa mais específica, né, com interesse mais focado, digamos assim. Exatamente na questão do nível de desenvolvimento, qualidade de vida, né, esse nosso trabalho, eu diria que, de certa forma, ele tem algo de inedismo, né. E é uma metodologia simples, você acabou de perguntar, e utiliza apenas 16 indicadores. E quais são as áreas abrangidas, né? São as principais áreas relacionadas com o desenvolvimento socioeconômico, né? Com a qualidade de vida das cidades, que é a saúde, a educação, a segurança, o meio ambiente, a mobilidade, a economia do município e as finanças da prefeitura, né? Todas essas áreas são muito importantes, e todas essas áreas foram contempladas aí na nossa análise.
Professor, meio ambiente já fazia parte, ou esse IDH específico sobre esse tema que tem ganhado muita repercussão nestes últimos anos aí, é novidade?
Então, a ONU, né, ela utilizava no IDH tradicional, Índice de Desenvolvimento Humano, né, especificamente do município, é o IDHM, né, Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, ela utilizava os itens saúde, o item educação e o item economia, só apenas três. Mais recentemente, foi acrescido, né, o item meio ambiente, que é um tema atualíssimo, né, e eles passaram a chamar isso de IDH verde, né. Então, esses quatro itens foram contemplados no estudo, né, e além deles, como eu disse, né, e explico por quê, a questão da segurança, por exemplo, não é contemplado nos países mais desenvolvidos, mas aqui nos países em desenvolvimento, onde a segurança é crítica, né, nós levamos em conta isso também, isso é importante. A questão da mobilidade, todas as pesquisas que você faz nos municípios, nas cidades, sempre aparece o componente mobilidade como algo importante, que a população está preocupada, né, nós sabemos disso, sobretudo nas cidades de maior porte, como é o caso desse estudo, nas cidades com mais de 200 mil habitantes. E a questão da economia, né, já está no IDH. E a questão das finanças públicas, nós percebemos o seguinte, existe uma relação muito grande entre a situação das finanças da prefeitura, né, a arrecadação per capita, a arrecadação por habitante, e a questão também do equilíbrio das finanças da prefeitura, influem muito no desenvolvimento, porque esses dois itens são vitais, né, para definir o potencial de investimento das prefeituras na conservação da cidade, na ampliação dos serviços públicos, né, na implementação de ações sociais, esportivas, culturais, etc. Então, são esses sete itens que são utilizados.
Perdoe-me, que em cada área alguns indicadores são levados em consideração, por exemplo, vai, área da saúde. Então, a gente sabe, né, taxa de mortalidade infantil, tem longevidade e mortalidade por Covid, porque os dados são de anos anteriores à Covid e do primeiro ano da pandemia?
Pois é, cada uma das áreas tem indicadores específicos, né? Esses indicadores são muito importantes também. E nós colocamos não só, né, a pontuação de cada área, dessas sete áreas, para cada município, como também colocamos a pontuação dos indicadores que constituem cada área. Então, você colocou muito bem, por exemplo, na área da saúde. Temos a mortalidade infantil, né, definido o valor direitinho e tal, para cada município ter uma longevidade, né, entre aspas, a expectativa de vida, né, e temos também a questão da mortalidade por Covid, que fizemos até uma certa data, né, agosto, uma data de agosto aí de 2021 agora. Então nós pegamos praticamente todo o período de Covid mais intenso, né, mais grave, o período da pandemia. Então, esses itens também estão desagregados. Então, a prefeitura, o poder público municipal, né, pode avaliar como é que ele está, mortalidade infantil, como é que está a situação do município na longevidade e assim por diante. E tem, claro, a média disso que dá o valor da área. Então, são informações muito importantes, né? Eu diria que são informações fundamentais para que os municípios possam ter condições ter avaliação de cada área, de cada indicador, né? Uhum. Em relação aos outros municípios, né? E uma avaliação global. Isso é de grande importância, né? Porque isso define, basicamente, a gestão, digamos assim. Onde investir mais, né? Não só recursos econômicos, mas gerenciais. Às vezes você tem um problema sério, por exemplo, na área da saúde, não é falta de recursos.
É gerenciamento, né?
Exatamente. É falta de gerenciamento, né? Uhum. E também para o governo estadual e federal, porque a gente imagina que os governos estaduais e federais também são políticos, né? Para desenvolvimento dos municípios de maneira geral, então podem focar mais nesses casos. Mas se você me permite, só uma... além desses benefícios diretos para o município, né? O que esses itens, esses dados também, esse estudo nosso mostra, né? Com esses resultados? Ele proporciona total transparência da situação e evolução dos municípios à população e às entidades públicas e privadas. Qualquer cidadão pode acompanhar e lá cobrar. Pô, por que nós estamos indo tão mal assim na educação, por exemplo, no IDEB? Acaba estabelecendo uma competição saudável entre os municípios, sobretudo municípios próximos, né? Pô, por que você está indo bem, por que não está? Então, é importante também respaldar as reivindicações dos municípios junto do governo estadual e federal, reivindicacionais, né? Então, o município está indo mal numa área, pode procurar o governo do estado ou o governo federal e falar, preciso de apoio aqui, econômico, gerencial, etc. E também é importante, né? Identificar as ações positivas de cada município, os melhor ranqueados em cada área, estabelecer um processo de benchmarking, né? Que é você identificar essas ações e depois tentar reproduzir nos outros municípios.
Comparando. Agora, professor, dito tudo isso de forma muito resumida, claro, né? Porque o estudo tem... a gente vai, inclusive, publicar essa nossa entrevista com o acesso completo aos dados. O que eu quero entender é o seguinte, eu vou passar rapidamente algumas informações. Me chamou a atenção, bom desempenho em algumas áreas de regiões específicas no interior do estado, os municípios no interior do estado, e o desempenho ruim em várias áreas, por exemplo, de municípios do litoral do estado, né? Fora... a participação do município de São Paulo, que vai bem no que se esperava, tem problemas em alguns indicativos. Eu estou fazendo um resumo muito breve, mas gostaria de ouvir, na sua avaliação, quais são os destaques, né, em alguns municípios, especificamente em relação a algumas áreas.
Então, o que a gente identifica aqui é o seguinte: os municípios da região mais central do estado de São Paulo, né, são municípios que têm um desempenho excelente, municípios que todas as áreas praticamente vão muito bem, né? Os municípios do litoral e da região metropolitana de São Paulo, da Grande São Paulo, digamos assim, são municípios que não vão tão bem, né? Então, se você olhar aqui a classificação final, e aí é importante dizer o seguinte, nós fizemos uma média, né? Todas as áreas estão desagregadas, todos os indicadores desagregados, que permitem, então, uma análise bastante detalhada da situação de cada município, mas no final nós fizemos uma média, né? E essa média nós fizemos para quatro situações. Primeiro, uma média simples de todos, que eu acho que é a referência, é o que nós devemos utilizar como referência. Mas também fizemos, né? Baseado no IDH, levando em conta apenas saúde, educação e economia, fizemos IDH verde, nós acrescemos essas três anteriores, a questão do meio ambiente, e fizemos uma também levando em conta o seguinte fato, peso 2 para as áreas principais, que é saúde, educação e segurança, e peso 1 para as demais áreas, né? E aí classificamos. E é interessante que varia um pouco a posição das cidades, né? Melhor ranqueadas, e também as outras, varia um pouquinho a posição, mas mais ou menos a gente tem os mesmos blocos, né? Em cada uma das situações que eu citei.
É verdade. O senhor bem resumiu aí, litoral e região metropolitana, o desempenho é ruim em tudo, educação, saúde, transporte tem problemas em diversas áreas, não é? E por quem, professor? Dá para... É claro que isso vai, eu acho que um pouco além do estudo, já uma reflexão sobre os dados. Por que isso, não é? São gestões seguidas, bem-sucedidas, é o que arrecada, é como destina a verba, quer dizer, o que apontaria, que fatores apontariam para o bom desempenho de um lado e o desempenho bastante ruim de outro, né?
Interessante essa tua pergunta aí, né? Nós tentamos identificar aqui, ainda que não tenha sido o propósito do trabalho, Isso vai ser uma segunda etapa, onde nós vamos identificar esse tipo de, né, de questão que você colocou, mas a gente tem casos curiosos aqui. Tem cidade, por exemplo, que tem um PIB per capita baixo, tem uma arrecadação municipal baixa, e, no entanto, aparece muito bem na área de saúde.
É, justamente.
Né? Posso até falar o nome da cidade?
Claro, claro.
É o caso específico de Franca. Franca, por exemplo, é uma cidade que tem um PIB per capita baixo, tem uma arrecadação per capita baixa da prefeitura, do poder público municipal, e, no entanto, aparece muito bem em saúde, educação e outras áreas. Há cidades, como Barueri, por exemplo, que o PIB per capita é altíssimo, né? A arrecadação per capita altíssima, e não vão tão bem na área de saúde, educação e tal. Então é interessante os próprios municípios refletirem sobre isso, né? Para descobrir o que está acontecendo, né? Então esse processo de benchmark que eu falei, e lá em Franca, o que está acontecendo que vocês vão tão bem, apesar de terem recursos limitados, né? Então é uma questão interessante, dá para fazer uma série de associações, né? De correlações. E você colocou muito bem, dá para depois entrar mais a fundo na questão e realmente descobrir. Agora, de qualquer forma, vamos lembrar, é uma ferramenta, né, valiosíssima para que os municípios possam fazer o seu gerenciamento, a sua gestão, enfim, estabelecer prioridades e por aí vai.
E por fim, a nossa São Paulo, algum destaque positivo ou negativo que lhe tenha chamado a atenção?
São Paulo é uma cidade grande, né, que tem problemas, a gente sabe, né, difícil de administrar. É uma cidade, falando especificamente da cidade de São Paulo, né, ela está conurbada com os outros municípios, mas da periferia aí, que não vão tão bem, a gente sabe dos problemas, né, e, enfim. Mas São Paulo está na média, digamos assim, né, não é uma cidade que se destaca, mas não é uma cidade também que esteja tão mal, né. Agora, é interessante, né, voltando a falar, interessante a cidade, né, do centro do estado de São Paulo, né? Centro, entre aspas, né? Como Jundiaí, por exemplo. Agora você me permite falar um pouquinho aqui da cidade que se destacaram mais. Jundiaí, por exemplo, Indaiatuba, né? Piracicaba, Americana, São Carlos, São José do Rio Preto, né? Franca, Ribeirão Preto, são cidades que têm o maior destaque. A gente percebe claramente aqui e tal, né? Então, são cidades que é preciso visitá-las, né? E saber por que estão indo tão bem e tentar copiar processo de benchmark.
Muito bem, são dados abertos, todos podem acessar, todos os interessados.
Aquilo que eu falei para você, eu reitero, quer dizer, tornar as administrações totalmente transparentes, né? O munícipe pode ir lá, uma associação pode ir lá e tal. Agora, vamos deixar claro, isso aqui não é para avaliação de governo. Nós tivemos cuidado de sempre usar valores médios para ter confiabilidade, né? Porque às vezes, por exemplo, mortalidade infantil, ela flutua, às vezes, até de forma um pouco mais acentuada, entre um ano e outro. Então, nós procuramos a média dos últimos anos para ter um retrato o mais próximo possível da atualidade, né? Mas levando em conta que ele precisa ser confiável. E confiável significa ter uma média adequada, direitinho, né? Então, não mede governo, não. Mede governos, digamos assim.
Que a cidade gestões.
O que a cidade... Isso, perfeito. Gostei do teu termo, gestões. Mede o que os últimos governos têm feito para levar ao município, né? A uma certa situação boa ou ruim. Não mede uma administração.
Porque é pouco tempo mesmo para você acompanhar a evolução, né? Por exemplo, na área da educação. Não é uma coisa que se resolve de hoje para amanhã. A gente está vendo aí as consequências que a pandemia trouxe especificamente para a área da educação, né? Vai ter que ser feito muito trabalho e por mais de uma gestão, certamente, para botar essa situação, né, de tentar recuperar os prejuízos durante a pandemia, assim como na área da saúde. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua entrevista aqui conosco, professor Antônio Clóvis Pinto Ferraz, da Engenharia de São Carlos, da USP, coordenador do Núcleo de Estudos das Cidades. E até de uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Bom dia a todos.